Rádio Brasileiro. Oferecimento.
Loja 100. Carnezinho é nas lojas 100. Crédito fácil direto nas lojas. Ainda bem que tem.
Jovem Pan News.
O governo do estado de São Paulo anunciou ontem, em grande evento, com a presença de secretários, deputados e prefeitos, o programa Estrada Asfaltada, que levará investimentos na forma de 150 obras que modernizarão 2.300 quilômetros de vias em quase 200 cidades do interior e do litoral. Serão injetados mais de R$1,7 bilhão em todo o projeto. O governador João Dória diz que o valor é ainda maior se forem somados investimentos de outros programas em estradas.
Na totalidade dos investimentos, tanto no programa Estrada Asfaltada, quanto nas novas estradas vicinais, um total de R$4 bilhões. R$4 bilhões é o maior investimento feito em asfalto, em estradas, sejam vicinais, sejam as estradas SPs, da história do governo do estado de São Paulo. Nunca foi feito isso.
De acordo com o governo, os investimentos dão início à nova matriz logística implementada pela Secretaria. As obras vão contemplar a conservação, a manutenção de vias com recap, bem como a implantação de nova sinalização das rodovias.
O secretário de Logística e Transportes, João Otaviano Machado Neto, diz que o programa também auxilia na economia.
Com isso, nós melhoramos muito a nossa matriz logística no estado, melhora a capacidade rodoviária do estado de São Paulo e mantemos aquela marca importante de termos as melhores rodovias do país aqui em São Paulo.
O edital das obras deve ser publicado até julho e a previsão é que os serviços sejam iniciados até o final deste ano. O prazo de conclusão das obras varia de 4 a 14 meses.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 3 minutos. Excelente tarde de terça-feira para você. É 22 de junho de 2021. Faz 16 graus agora na capital paulista. É, tá bem friozinho mesmo. E para acompanhar o Jovem Pan agora é só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan. E também, é claro, pela rádio, no canal AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Osmar Terra volta a defender tese da imunidade de rebanho na CPI da Covid. Deputado ainda negou a existência de gabinete paralelo e criticou o isolamento social. Ministério Público Federal investiga contrato do Ministério da Saúde com a Precisa Medicamentos para a compra da vacina Covaxin. Imunizante indiano foi o mais caro negociado pelo governo até agora e o que teve o acordo com desfecho mais rápido. O primeiro lote com 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen chega a São Paulo. O contrato do governo federal com a farmacêutica prevê a entrega de um total de 38 milhões de doses. O governo quer encaminhar reforma tributária ao Congresso nesta quarta. A expectativa é que o texto não inclua a criação de novos tributos ou a elevação da carga tributária. Polícia Federal cumpre novos mandados em operação que investiga fraudes em registros sindicais do antigo Ministério do Trabalho. Investigação apontou o desvio de mais de 2 milhões e meio da pasta. Bom, são 4 horas, 5 minutos. A CPI da Covid ouve hoje o deputado federal e ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Terra foi questionado sobre o gabinete paralelo para aconselhar Bolsonaro na pandemia. Além disso, o parlamentar defendeu a tese de imunidade de rebanho e criticou o isolamento social. Vamos a Brasília acompanhar um trecho ao vivo da comissão.
Quase, né? É. O dinheiro público.
Pois é. Então, o que eu tenho procurado trabalhar é a questão estratégica, que eu acho que muitos governos erraram, bem intencionados, inclusive, mas erraram, né? Na minha opinião, né? Agora, o que eu vejo é que tem um outro lado aí, que o governo, realmente o governo federal, isso é depoimento dos estados e dos municípios. Eu fui presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, eu conheço a história e tenho uma relação boa com os prefeitos. Nunca receberam tanto dinheiro para a saúde de uma única vez como receberam agora na pandemia. Nunca. Vocês são senadores, vocês sabem melhor do que eu disso, né? E não só, o Estado do Rio Grande do Sul, inclusive, botou em dia as contas. Estava devendo meses já atrás, estava devendo meses atrasados lá para os funcionários, botou em dia as contas. O que me surpreendeu foi que os governadores, em grande número, e prefeitos, alguns prefeitos, entenderam como eu tinha entendido que a epidemia estava declinando depois de maio e junho e fecharam os hospitais de campanha. Todos os hospitais de campanha foram fechados. Que tinham um determinado custo, todos foram, quase todos, né? Nem todos, mas quase todos foram fechados. Depois tiveram que reabrir às pressas, quando veio a cepa nova, a P1, subiu, alguns nem reabriram. No Rio Grande do Sul, não reabriram. Aí ficou sobrecarregada a rede, né? Então, tem coisas aí que nós temos que ver depois, baixando da questão estratégica para a questão de recursos públicos, tem que ver o que aconteceu com o dinheiro. Eu acho que grande parte foi bem aplicado, eu imagino que a maioria dos gestores sejam pessoas sérias, honestas, até pode acontecer um infortúnio aí de uma empresa pegar e não pagar e sumir, mas fazer
isso. Bom, daqui a pouco
a
gente acompanha ao vivo a comissão. Mas a gente volta para dar um resumão aí ao longo desta terça-feira, porque atacado por senadores de oposição, Osmar Terra ameniza prognósticos que fez sobre a pandemia e dispara. A política contaminou a ciência. Em depoimento à CPI da Covid, nesta terça, o deputado aliado de Jair Bolsonaro afirma que não é negacionista e defende as vacinas. Ele mencionou estratégias adotadas por países como a Suécia e foi criticado por integrantes da comissão. O médico ainda disse que as novas cepas mudaram o curso da pandemia.
Eu já quero antecipar aqui, dizendo para vocês que as previsões que eu fiz foi baseado não num estudo matemático apocalíptico, como foi do Imperial College, mas nos fatos que existiam na época, em março, fevereiro e março. Qual eram os fatos, e assim se faz a ciência, qual eram os fatos concretos que existiam em fevereiro e março? Os fatos concretos que existiam em fevereiro e março era a epidemia da China. A China teve um surto completo. Ela começou, subiu e desceu e terminou. Esse vírus apresentou mutações mais rápidas e surgiram novas cepas. Foi isso que aconteceu. Essas cepas prolongaram o prazo do fim da pandemia. Na história.
Durante a sessão, Osmar Terra voltou a criticar o isolamento social e citou a experiência de países como a Suécia. A explicação gerou contestações de senadores como Otto Alencar e depois o deputado interpelou parlamentares.
Na Suécia morreram 6 vezes mais, foram a óbito 6 vezes mais pessoas do que na Noruega e da Dinamarca. O senhor deu um dado completamente errado.
Lá teve uma CPI também.
Lá teve uma CPI e foi demitido, como falou.
Caiu o gabinete, primeiro-ministro.
O gabinete caiu, porque os deputados tomaram a iniciativa de retirá-lo. Se no Brasil tem parlamentarismo, Bolsonaro já estava retirado do poder há muito tempo.
A República Tcheca tem o dobro da mortalidade da Suécia. O dobro. Vamos conferir, senador. Eu desfaço o meu raciocínio, eu reconheço o meu erro e o senhor reconhece o seu. É só olhar os dados.
Vamos garantir.
A República Tcheca tem o dobro. E o Rio Grande do Sul tem o dobro da mortalidade da Suécia com a mesma população. Cada estado brasileiro funciona quase como um país. O Brasil é continental.
Osmar Terra reitera que não defende a tese de contaminar a população para atingir a imunidade de rebanho e declarou ser difícil prever qual o futuro da infecção no Brasil e o número de mortes.
502 mil já é muito, é demais, né? Mas os estados que mais tiveram contaminação, a tendência é cair mais rápido. O Amazonas caiu de novo.
Vossa Excelência já dispõe do percentual necessário, do percentual necessário, falou 60%,
70%. Vai depender
da... E dispõe também dos cálculos de letalidade da doença.
Sim.
Então pode fazê-lo, é só fazer a conta.
Para fazer um raciocínio daqui para frente, eu tenho que basear na experiência que tem. Eu não posso inventar um número, eu não posso inventar um raciocínio.
Osmar Terra classifica como falácia a existência de um gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente da República. Ele afirma que Jair Bolsonaro tem o direito de ouvir quem quiser.
Eu estou aqui falando e sou, né, deputado, eu não tenho poder de... Eu não sou governador que faz a estratégia, que fiscaliza, que prende gente que vai na praia. O presidente fala o que ele quer falar, ele fala do jeito que ele entende. Eu não tenho poder sobre o presidente o senhor vai falar isso, vai falar aquilo. Isso não existe, né? Se eu tivesse esse poder, eu era o presidente, ele era deputado, né? Ele ouve todo mundo, como todo mundo. O senhor não é da área da saúde, presidente, nem o senador Renan, mas o senhor ouve alguém. O senhor vai perguntar, pergunta para um, pergunta para outro para formar um juízo. O presidente da República não pode fazer isso? Ele pode.
Claro,
isso é isso, né? Não significa que tem gabinete paralelo, que tem estruturas paralelas. Isso é uma falácia.
Bom, o deputado disse que sugeriu a Jair Bolsonaro comprar vacinas e acrescenta que o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta também errou inúmeras previsões sobre a pandemia. Sobre o assunto, a gente conversa com o analista de política, Fábio Piperno. Boa tarde, Fábio. Obrigada, viu, por nos atender.
Boa tarde, tudo bem? Olha, realmente um depoimento que ainda não terminou, né, do deputado Osmar Terra, é realmente uma obra de ficção. E me dá calafrio quando ele fala, a tendência agora, porque ele, como futurólogo, digamos que, né, ele está com a pontaria um pouco mal ajustada. Ele foi aquele mesmo que um dia previu aí as 2.000 mortes por Covid aqui no Brasil e hoje o número superou essa previsão dele em 500.000 de pessoas. Ele diz que seguiu aí uma tendência, né, se baseou no que ocorria na China naquele momento, mas vejam, em março e abril do ano passado, na Itália, França, Reino Unido, Espanha, já morriam 300, 400, 500, 600 pessoas por dia. Então, eu acho que o deputado também se esqueceu um pouco disso. Ele praticamente elegeu aí a Suécia como a musa dele, né? A Suécia, que no começo realmente não tomou lá muitos cuidados, não se importou com o distanciamento social, foi um país que resistiu ao lockdown. Só que, de fato, a princípio, tudo isso aconteceu por lá. Mas depois o governo caiu e a Suécia mudou a sua política a ponto de ontem a Suécia ter registrado zero mortes de Covid no seu país, se igualando, inclusive, aos seus vizinhos escandinavos, Finlândia, Dinamarca e também a Noruega, todos esses países com indicadores bem melhores do que os suecos até aqui.
Fábio, e sobre o gabinete paralelo, o deputado disse ser uma falácia e que o presidente tem o direito de ouvir falar o que ele quiser ou quem quiser. Como que a confirmação da existência de um gabinete paralelo pode impactar no governo federal e por que a insistência dos senadores neste tema em específico?
A questão do gabinete paralelo, e é claro que qualquer presidente da República, ele tem todo o direito de ouvir assessores, ouvir pessoas aí da sociedade em que ele confia, mas essa é uma história ainda muito mal contada, porque hoje mesmo um dos senadores apontou aí, segundo a agenda presidencial, a presença do deputado Terra em um evento lá no Planalto, e ele disse que ele não foi para reunião daqueles assessores que o presidente tem o direito de ouvir. Ele teria ido para um almoço. A questão agora é saber o seguinte, não só até que ponto essas pessoas interferiram nas decisões tomadas pelo governo, mas também se essas decisões, de alguma forma, beneficiaram interesses privados. A gente sabe que, hoje mesmo, há denúncias de que de inflação, porque elas foram, enfim, na verdade, contratadas um semestre depois da oferta original. Ou seja, o preço que seria equivalente, o preço por vacina, por dose, que seria equivalente a uma dose, a uma garrafinha de água, passou para uma garrafa de uísque. Então, isso tem que ser muito bem investigado, e se realmente esse tipo de intermediação teve a anuência do governo a partir de sugestões desse tal gabinete paralelo.
Com certeza, isso também entra aí no escopo dessa CPI da Covid. Fábio, a ministra Rosa Weber decidiu liberar os governadores de prestarem depoimento, ou seja, eles não podem ser convocados a partir dessa decisão. O senhor acredita, porque essa decisão ainda passa pelo plenário a partir de quinta-feira, né, da meia-noite do dia 24. O senhor acredita que a maioria dos ministros vai manter ou derrubar essa decisão?
Eu acredito que eles vão manter essa decisão. Porque eu acho que a CPI, ela chegou a tal ponto que não há também o interesse do Supremo em gerar um conflito interno por conta dela. Então, claro que a ministra, de forma monocrática, ela tomou essa decisão, mas vejam, a CPI já está apontando tantos problemas, tantas áreas de investigação, tantas pessoas que serão indiciadas, que eu acho que talvez a Suprema Corte não queira expandi-la ainda mais.
Pois é, o que a gente vê das pessoas governistas, né, apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro, é que essa CPI anda muito tendenciosa. O comportamento dos senadores diante de especialistas, por exemplo, que defendem o tratamento precoce, é um. Diante de especialistas que não defendem, que defendem a vacinação e que não acreditam no uso de medicamentos como cloroquina e ivermectina para tratar os pacientes, o tratamento seria outro. O senhor vê desta forma também? Parece que essa CPI da Covid já foi destinada a ter um foco, já tem um resultado aparente?
Olha, a CPI uma iniciativa essencialmente política. Não, assim, ninguém está lá para ser isento. Você tem governistas e tem opositores. Eu só acho que, em relação aos governistas, o governo está muito mal representado. Deveria buscar gente de melhor nível. Hoje, por exemplo, chegou-se ao ponto aí do senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, ele pedir para que fosse exibido um vídeo com um depoimento do doutor Drauzio Varella, enfim, depoimento esse gravado em janeiro do ano passado, com previsões que não se confirmaram, que depois, inclusive, fizeram com que o médico se retratasse, mas ele levou isso lá hoje. Então, levou isso lá hoje com assim, o claro objetivo também, de jogar um pouco para a torcida, para mostrar que todo mundo errou, para jogar também todo mundo no mesmo balaio. É claro que não foi assim. E é claro que esse foi também um artifício muito, muito rebatido, de forma bastante veemente, por todos os outros parlamentares. Agora, é óbvio, sim, que é um embate entre governo e oposição. Só que não foi a oposição a responsável, ou pelo menos a oposição não tinha os meios para se tentar reduzir esse escabroso número de 502 mil mortes que fazem do Brasil o segundo país onde a Covid mais matou no mundo.
Pois bem, conversamos com Fábio Piperno, analista de política. Fábio, obrigada mais uma vez pela participação no Jovem Pan Agora. Ótima tarde para você.
Obrigado a vocês pelo convite.
E agora a gente volta a Brasília para acompanhar ao vivo a CPI da Covid. Vamos lá.
Porque reduziu os contactantes. Quando você faz isolamento, reduz quem faz contato, e tem mais. Tem pessoas que estão se contactando. E quando você muda esses contactantes, aí aumenta o contágio, aumenta o número de infectados e aumenta a
quem
mortalidade.
Quem fala nesse momento é o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
Que no Brasil, foi defendida, sim, uma teoria da imunidade naturalmente adquirida, coletiva, que se chamou de imunidade de rebanho, coisa que jamais se alcançaria, porque com 200 milhões de brasileiros, este caminho levaria a outras cepas e mais cepas, e que nós precisávamos ter era vacina há mais tempo. E esse país testou a Moderna, testou a Coronavac, testou a AstraZeneca, testou a Pfizer, e foram feitas ofertas de vacinas desde março a maio de 2020. Propostas de o governo antecipar a compra e mais, com a garantia de devolver o dinheiro se não tivesse eficácia, para garantir lotes de imunizantes para quando essas vacinas estivessem prontas para entregar e a gente poder iniciar uma campanha de imunização sem o sofrimento que a gente está vendo. Porque imunização coletiva, no caso de um vírus tão contagioso, a gente só vai alcançar com imunização em tempo rápido, porque se demorar muito, também não vamos conseguir, porque pode surgir outras variantes. Então, a primeira questão é colocar as coisas nos devidos lugares. Outra questão que me chama a atenção, como sanitarista, é que o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro adotou como medida de controle sanitário várias vezes. Muito. Também não vamos conseguir, porque pode surgir outras variantes. Então, a primeira questão é colocar as coisas nos devidos lugares. Outra questão que me chama a atenção, como sanitarista, é que o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro adotou como medida de controle sanitário várias vezes.
Bom, vocês estão acompanhando aí um trechinho da CPI da Covid que acontece no Senado. Em Brasília, são 4 horas 22 minutos. A MP da Eletrobras é aprovada e vai para a sanção presidencial no prazo limite para expirar, que no caso é hoje, terça-feira. Fernando Martins.
O federal comemora a conclusão da votação na Câmara das Emendas do Senado, a MP da Eletrobras. Isso porque agora a matéria será enviada à sanção presidencial, data em que perde a vigência. A conclusão se deu após a análise das 28 emendas do Senado. A medida provisória 1031 de 2021 viabiliza a desestatização da Eletrobras, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. O ministro da pasta, Bento Albuquerque, disse que o projeto é essencial para o desenvolvimento do Brasil.
A aprovação do texto contou com muita dedicação do Congresso Nacional e do Governo Federal, porque entendemos que este é um projeto essencial para o desenvolvimento do país, que trará investimentos, renda e empregos para os brasileiros.
A Eletrobras responde por 30% da energia gerada no país. O novo modelo aprovado prevê a emissão de ações a serem vendidas no mercado sem a participação da empresa, resultando na perda do controle acionário de voto mantido atualmente pela União. Ainda assim, a União terá uma ação de classe especial chamada Golden Share, que garante poder de veto em decisões da Assembleia de Acionistas.
Uma preocupação está nos chamados jabutis,
ou seja, assuntos fora do foco principal da matéria no dispositivo aprovado. Parte deles pode aumentar a conta da energia dos consumidores. Isso por exigir a contratação de termoelétricas movidas a gás, a reserva de mercado para a contratação de pequenas centrais hidrelétricas, além da prorrogação dos contratos das usinas construídas por meio do programa de incentivos às fontes alternativas de energia elétrica.
Arthur Lira, presidente da Câmara, nega que os jabutis existam.
Agora, se a matéria, medida provisória, vem falando de energia, e a gente dizer que matéria pertinente com energia é jabuti, é depreciar o trabalho de deputados e deputadas que têm total respaldo para fazer quaisquer emendas que pensem que é meritória e o plenário decide por sua maioria.
O relator da MP, deputado Elmar Nascimento, do Democratas Baiano, disse que o texto aprovado é um bom termo das negociações feitas com deputados e senadores.
E a gente consegue chegar a um bom termo, principalmente fazendo recuperar a capacidade de investimento da Eletrobras num momento da maior crise hídrica da história. Infelizmente hoje, ou felizmente hoje, só não tem apagão porque o Brasil na última década não cresceu, mas com a previsão de crescimento do PIB da ordem de 4%, nós precisamos recuperar a capacidade.
O Brasil vai crescer.
Daquela que é a maior empresa geradora de energia.
O líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, afirmou que vai à justiça contra a sanção do texto.
Mas hoje é um dia triste para o Brasil, presidente. Essa matéria aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal representa um grave retrocesso para o país. A sexta empresa mais lucrativa do Brasil, construída ao longo de décadas de trabalho, uma referência no mundo. O Brasil, que é um dos três maiores produtores de hidroeletricidade do mundo, abre mão da sua soberania energética, abre mão do planejamento energético, abre mão do controle do setor elétrico.
Do outro lado, pelo Twitter, o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, disse ser uma grande conquista a aprovação da MP.
Forças de segurança apreendem 633 toneladas de substâncias ilícitas. Volume apreendido nas fronteiras cresceu 111% em 12 meses. Destaque do Antônio Maldonado.
Olha, as forças de segurança federais e estaduais apreenderam 673 toneladas de droga que passaram pelas fronteiras brasileiras nos últimos 12 meses. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o volume apreendido cresceu 111% em relação ao mesmo período anterior. O dado faz parte do balanço do Programa Nacional de Segurança das Fronteiras e Divisas, operação do governo federal contra organizações criminosas que atuam aí nas áreas fronteiriças. O Mato Grosso foi o estado onde houve a maior quantidade de drogas apreendidas. Foram 545 toneladas, número 10 vezes maior do que o registrado no Paraná, que aparece em segundo lugar. De acordo com os dados do governo, mais de 90% do volume de droga apreendido corresponde à maconha. Foram retiradas de circulação nada menos que 624 toneladas da droga. Além das quase 700 toneladas de entorpecentes, os agentes de segurança também apreenderam, nos últimos 12 meses, 52 milhões e 300 mil maços de cigarro falsificados, 3.220 veículos e 270 embarcações utilizadas para o transporte ilegal de mercadorias. Ao todo, mais de 6 mil pessoas suspeitas de praticarem os crimes de contrabando ou descaminho foram presas em áreas próximas às fronteiras brasileiras. O Ministério da Justiça estima que o programa causou um prejuízo de 2 bilhões e 300 milhões de reais às organizações criminosas e evitou a perda de 250 milhões de reais dos cofres públicos brasileiros.
Valeu, Maldonado. A gente continua em Brasília, mas para acompanhar ao vivo a CPI da Covid, que houve o deputado federal e ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra.
Quem tem a geladeira cheia, quem tem dinheiro no banco, ainda pode jogar ali o delivery, mas o delivery também tem que ficar em casa. Por que que todo mundo não fica em casa, então, e termina com a epidemia? Porque não pode, senador. Porque não pode. Não tem como fazer isso. Isso é uma extravagância. É um raciocínio teórico tentado colocar na prática. É, para impor, inclusive, uma espécie de tirania, né? de obrigar as pessoas a não pode andar na... O prefeito de Porto Alegre chegou a proibir os idosos de andar na calçada. Ora, meu Deus, onde é que nós ficamos parar? Então, as pessoas... Isso tudo é em cima de uma teoria. Não tem... Não é fato... Não tem factibilidade, não é uma coisa que aconteça na prática. Nós estamos falando de prática. Né? Então, eu queria... manifestações estão ocorrendo no Brasil todo, inclusive aglomeração. Não sei se o senhor foi dia 19 aí na aglomeração.
Não, eu não fui.
Seu partido, né?
Não, mas não misture as bolas, por favor. Estou falando sério com Vossa Excelência.
Estou falando sério com o senhor também.
O senhor não está falando sério comigo.
Estou falando.
Eu estou falando sério com Vossa Excelência.
Eu estou lhe perguntando que isolamento nós estamos falando e por quanto tempo. Porque se isolar as pessoas completamente, elas não saírem da porta da casa, não deixar ninguém chegar perto, botar álcool gel em tudo.
Eu quero saber se o senhor, o que o senhor faria? Eu fiz uma pergunta objetiva, deputado. Fiz uma pergunta objetiva. O que o senhor faria se fosse o presidente da República no combate à pandemia? O que o senhor faria? Isso tudo eu já ouvi do senhor. Eu queria algo diferente. O que o senhor faria?
15 segundos.
Então, eu faria o que eu tentaria restabelecer o direito de interferir na estratégia. A estratégia está errada. A estratégia dos governadores, não é do presidente.
Não, o que o senhor faria? O que o senhor faria?
Não, a estratégia é o que...
A mesma do presidente...
A gente volta para acompanhar ao vivo a CPI da Covid em Brasília. São 4h30, 4h30. A gente faz um rápido intervalinho. O Jovem Pan agora volta já. Não saia daí.
Jovem Pan, agora.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan News.
Após pedido de Nicolás Maduro, o governo de Joe Biden negou a possibilidade de amenizar as sanções à Venezuela. O governo do Democrata alega que o ditador venezuelano precisa adotar mais medidas para que os embargos sejam suspensos. Em entrevista a Bloomberg, Maduro manifestou a vontade de uma reaproximação com os Estados Unidos. No entanto, um porta-voz da Casa Branca disse que essa mudança nas relações entre os países exigirá uma série de alterações por parte da Venezuela. Um dos pontos citados é que Nicolás Maduro inicie negociações com o líder da oposição, Juan Guaidó, para amenizar a crise interna do país e abrir espaço para novas eleições. O governo norte-americano diz que o povo venezuelano vive sob um regime antidemocrático e com repressões. Maduro argumenta que essas políticas estão impedindo a Venezuela de pagar e reestruturar a dívida externa. Em maio de 2019, o governo de Donald Trump anunciou embargos econômicos totais ao país. Foi a medida mais rígida contra a Venezuela em mais de 30 anos. No início deste mês, em decorrência da pandemia, os Estados Unidos flexibilizaram algumas sanções, permitindo a entrega de itens como máscaras, respiradores, tanques de oxigênio, vacinas, testes e outros tipos de materiais hospitalares.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu. Jovem.
News. Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 34 minutos e estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora. O primeiro lote com 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen chegou nesta terça-feira ao Brasil pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Vamos com a informação de Beatriz Manfredini.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, acompanhando desde as primeiras horas do dia a entrega do primeiro lote de vacinas da Janssen. 1,5 milhão de doses desse imunizante desembarcaram aqui no Brasil por volta das 9 horas da manhã desta terça-feira. Esse é o primeiro lote, então, que chega dessa vacina, uma vacina muito esperada porque ela é de dose única. Ou seja, quem toma essa vacina depois de 15 dias já está completamente imunizado contra a Covid-19. O avião, então, saiu dos Estados Unidos, pousou aqui em São Paulo por volta das 9 horas da manhã e foi recebido pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que estava acompanhado do personagem que a gente já conhece, o Zé Gotinha, também do presidente regional da Janssen aqui no Brasil. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou um pouquinho sobre a expectativa de vacinação da população brasileira. Diz que quer vacinar todos os adultos, né, a população acima de 18 anos, até setembro. Vamos ouvir.
Agora, com 1,5 milhão de doses da Janssen, iniciamos uma trajetória que culminará nesse ano, com o fornecimento de 38 milhões de doses. Essa vacina, ela tem uma vantagem de ser dose única e com isso nós conseguimos avançar no nosso programa de imunização. Lembrando que já atingimos a meta de 40% da população brasileira acima de 18 anos. Isso corresponde a 160 milhões de brasileiros imunizados com a primeira dose de vacina. E há certeza de que em setembro teremos a população acima de 18 anos imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
Muito bem, o ministro da Saúde fez esse pronunciamento nas redes sociais do governo federal. A imprensa não pôde acompanhar da pista a chegada desse primeiro lote de vacinas da Janssen e ficamos aqui então no saguão do aeroporto. Vale a gente lembrar que apesar da chegada desse lote de 1,5 milhão de doses, a expectativa era que o lote tivesse vindo para o Brasil na semana passada, ou seja, chegou com uma semana de atraso, e também era esperado 3 milhões de doses. Conseguimos metade disso, então 1,5 milhão de doses. O que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz é que o governo federal comprou no total 38 milhões de doses dessa vacina para o final do ano. Portanto, esses lotes que estão vindo agora são uma antecipação e ele afirma também que vai continuar tentando essas entregas antecipadas, então, para acelerar a imunização no país.
É que bom que essas vacinas chegaram, porque os postos de vacinação da cidade de São Paulo interromperam nesta terça-feira a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid justamente por falta de imunizante. Pois é, o repórter Michael Mendes atualiza toda essa situação agora para a gente, é com você.
Olha, a situação está crítica aqui na capital paulista porque as pessoas não estão encontrando a vacina da Covid-19. Só para vocês terem uma ideia, mais de 70% dos postos de saúde não estão vacinando, tanto para a primeira dose como também para a segunda. O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, havia adiantado que haveria dose suficiente para abastecer os postos e também para as pessoas que fossem receber o imunizante pela segunda vez. Mas, na prática, isso não tem acontecido. Nós conversamos mais cedo com o seu Paulo, que acordou cedo junto com a esposa. Ele é empresário, procurou um posto de saúde mais próximo de casa para receber a primeira dose. Só que ele chegou no posto e recebeu a informação de que não havia mais nenhum frasco da vacina. Vamos ouvir o seu Paulo. Seu Paulo, o senhor veio tomar a primeira dose ou a segunda dose?
A primeira dose, de 50 anos.
Não tem vacina?
Não tem? Sério? E agora? Eu esperei para não pegar tanta fila, porque ontem estava uma fila gigante, sábado estava pior ainda, e hoje eu falei, estava sossegado, eu falei, só tem eu aqui. Eu falei, nossa, que legal. E realmente não tem vacina, porque só tem eu aqui. Mas fazer o quê? Paciência. Vamos esperar e tem que ter paciência.
Além de São Paulo, outros 4 estados também adiaram a vacinação por falta de vacina. As capitais são Florianópolis, Campo Grande, Aracaju e também João Pessoa. O Ministério da Saúde, por meio de nota, alegou que todos os imunizantes foram enviados para os governos. Só que os governos e as secretarias municipais estão alegando que essas doses não chegaram. Por isso que a vacinação acabou sendo adiada. Aqui em São Paulo, a expectativa é que amanhã retome essa vacinação para a segunda dose. Pelo menos foi o que garantiu o secretário municipal Edson Aparecido. A cidade de São Paulo está esperando uma remessa de 188 mil doses da vacina e a gente fica nessa expectativa. Vai ou não acontecer a vacinação aqui na capital? Voltamos aos estúdios.
Pois é, né? E sobre a disponibilidade de vacinas no Brasil, a gente conversa com o coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Marcelo Otsuka. Boa tarde, doutor. Obrigadão por nos atender.
Boa tarde. Prazer estar com vocês de novo.
Imagina, prazer é todo nosso. Bom, a Janssen finalmente chegou ao Brasil e ajuda aí a abastecer o estoque de imunizantes. Até porque ela é aplicada em uma dose só, né, doutor? Gostaria muito de saber se muda alguma coisa na eficácia da vacina por este motivo.
Na verdade, os estudos demonstram que não. Os estudos demonstram que com uma dose só consegue atingir o objetivo. Por isso a proposta de se fazer uma dose única da vacina da Janssen. Então, é totalmente aceitável uma dose só e obtendo bons resultados.
Agora, doutora, a gente viu que 5 capitais, inclusive São Paulo, não vacinaram hoje por falta de imunizantes. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou a dizer que a expectativa é vacinar até setembro toda a população adulta, acima de 18 anos, aqui do Brasil. Sendo o Brasil dependente de imunizantes de fora e também de insumo para produzir a vacina aqui, será uma expectativa muito otimista ou será realmente viável vacinar todos os adultos até setembro, doutor?
O primeiro ponto é se nós temos capacidade para fazer tanta vacina. E nós temos. O Brasil sempre foi um excelente exemplo de capacidade de vacinação em massa. Então, capacidade de fazer, nós teríamos condições de fazer até muito mais do que isso, até acabar muito antes do que setembro. A segunda situação é ter a vacina. E isso é que tem sido o problema. Na verdade, nós tivemos um atraso muito importante na aquisição das vacinas e o mundo inteiro está atrás das vacinas e isso com certeza gera uma dificuldade enorme para a gente conseguir administrar a vacina, ter a vacina aqui para administrar a vacina. Então, nós estamos na dependência de receber essas vacinas para conseguirmos imunizar até setembro. Se nós tivermos, e pelas promessas dos laboratórios, teoricamente, nós vamos ter as vacinas aqui, e tendo as vacinas aqui, a gente conseguirá fazer a vacinação sim.
Doutor, o Chile começou a vacinar ontem homens com menos de 45 anos que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca com uma segunda dose da Pfizer, até por conta de um caso de trombose constatado por lá. Existe essa possibilidade de acontecer aqui no Brasil também, de juntar vacinas, mesmo que não haja registro de trombose, mas de repente a pessoa toma a primeira dose da AstraZeneca, falta para a segunda, mas tem Pfizer sobrando, será que há essa possibilidade aqui no Brasil também?
É interessante a gente dizer que no passado, recente inclusive, muitas vacinas já foram avaliadas nesse sentido, de repente dar de um laboratório e depois dar de outra, quer seja a vacina para hemófilos, por exemplo. São várias vacinas que a gente já tem o conhecimento dessa possibilidade. Em relação ao coronavírus, não existem estudos que demonstrem a possibilidade de juntar vacinas, a não ser esse que foi recentemente publicado, dando-se a AstraZeneca inicialmente e depois a vacina da Pfizer, que conseguiu reduzir os eventos adversos e conseguiu manter a eficácia vacinal. Então, essa é uma possibilidade que surge para a gente. Os outros laboratórios, a gente ainda precisa ter estudos adequados para poder fazer essa junção de vacinas. Mas, até o momento, esse estudo, que não foi tão amplo, mas esse estudo da AstraZeneca e depois Pfizer demonstrou bons resultados, então por isso o Chile começou a fazer e a princípio pode ser uma possibilidade para o Brasil também.
E por enquanto só a vacina da Pfizer tem autorização no Brasil para uso de adolescentes acima de 12 anos. Alguns especialistas inclusive defendem que esse grupo seja imunizado quanto antes para evitar a disseminação do vírus, doutor. E eu li que na Indonésia não foi priorizado o grupo de idosos ou o público mais vulnerável, como costuma acontecer para o início da vacinação, e sim adultos de 18 a 59 anos que têm uma mobilidade maior e, portanto, mais capacidade de espalhar a doença. Eu gostaria da opinião do senhor como especialista. O que, que o senhor acha disso?
Bom, tem algumas controvérsias em relação a isso, né? Eu acho que principalmente o que conta mais é o impacto que a gente vai ter com a vacina. Tentar explicar um pouquinho melhor. No início da pandemia e até o momento que nós tínhamos a vacina, a grande maioria dos óbitos aconteciam acima de 60 anos. Então, nós queríamos proteger essas pessoas que eram responsáveis pelo maior número de óbitos no Brasil. Outros países, que, por exemplo, Indonésia, a média de idade é de 60 e poucos anos. Então, o impacto maior deles é abaixo de 60 anos. Então, para eles, como na Índia, por exemplo, eles têm 17% da população que morre acima dos 60 anos, diferente dos Estados Unidos, que 58% morre acima de 60 anos. Então, depende de quantos indivíduos nós temos nessa época, né, nessa idade, né, nessa faixa etária, depende de qual é o impacto que a gente vai conseguir com a vacina. Para o Brasil, considerando o número de óbitos que nós temos nas diferentes faixas etárias, é preferível a vacinação desse grupo. E a gente tem demonstrado, sim, uma redução importante do óbito acima de 60 anos, inclusive agora é mais importante o óbito abaixo dos 60 anos, na população abaixo de 60 anos. Então, nós temos observado, sim, uma resposta satisfatória com a vacina. É interessante até a gente comentar sobre isso. A questão das crianças, e aqui é um ponto-chave, os países que começaram a vacinação nas crianças são aqueles que conseguiram imunizar as populações de maior risco. E para a gente, hoje, a população de maior risco não é a criança, não é abaixo de 20 anos, é acima dos 20 anos. Para se ter uma ideia do número de casos que nós temos, do total de casos que nós temos, né, abaixo de 20 anos, representa mais ou menos 1,6% dos nossos casos. E óbitos abaixo de 20 anos representa mais ou menos 0,5% do total de óbitos que nós temos. Então, a população pediátrica, adolescentes, a população até 20 anos, para a gente, nesse momento, não é o foco. O nosso foco são os maiores de 20 anos, que são os indivíduos que mais morrem, que mais adoecem, que mais precisam de UTI no Brasil inteiro. Então, acho que a estratégia de vacinar essa população primeiro, para a gente, para o Brasil, é mais interessante nesse momento do que vacinar as crianças. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as crianças não têm demonstrado serem importantes transmissores. Pelo contrário, elas pegam dos adultos. Então, para a gente, também não é interessante a vacinação de criança para tentar restringir a disseminação da doença. Eu acho que esses aspectos é que a gente tem que considerar quando a gente avalia quem que vai ser vacinado, o impacto que a gente quer na vacinação.
Muito bem, conversamos com o coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor Marcelo Otsuka. Doutor, obrigada mais uma vez por participar do Jovem Pan agora.
Obrigado, prazer de novo.
São 4 horas e 48 minutos. Existe uma expectativa de que o governo envie para o Congresso amanhã o projeto de reforma tributária. A expectativa é que o texto não inclua a criação de novos tributos ou a elevação da carga tributária. É para Brasília que a gente vai conversar com o nosso repórter Levi Guimarães, que tem todas as informações e traz agora para a gente. Levi, boa tarde para você.
Olá, Kalina. Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Pois é, o governo deve encaminhar amanhã ou nos próximos dias, caso ainda não consiga chegar aí a um acordo por essa proposta, mais um texto da reforma tributária aqui ao Congresso. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro tem se reunido com membros da equipe econômica, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também com outros quadros do governo para acertar aí os últimos detalhes em torno desse tema. E essa nova proposta, ela deve ter como foco o imposto de renda. O presidente Jair Bolsonaro quer que a taxa de isenção do imposto de renda ela seja elevada para quem recebe até R$ 2.500 por mês. Atualmente, o teto da isenção é de R$ 1.903,99. Ainda não foi batido o martelo sobre esse novo valor que o governo vai propor, porque antes a equipe econômica tinha ali o acordo em torno do valor de R$ 2.400. Mas agora o presidente Jair Bolsonaro pediu para que seja elevado aí mais um pouquinho esse teto para que se chegue a R$ 2.500. E esse é o principal ponto que ainda está em discussão dentro do governo para que se conclua a elaboração dessa proposta. Bom, outro item que pode estar também nesse projeto é uma tributação sobre dividendos em 20% com faixa de isenção de R$ 240 mil por ano ou R$ 20 mil por mês. Essa cobrança seria uma forma de compensar a redução sobre o imposto de renda de pessoa jurídica, que passaria de uma alíquota de 25% para 20% de cobrança. Bom, lembrando que essa é apenas uma das partes da reforma tributária, já que o governo, inclusive, no ano passado já enviou um texto de reforma tributária que consiste na junção de dois tributos federais, que são o PIS e a COFINS, e a criação, com a unificação desses tributos, da CBS, né, que é a cobrança sobre bens e serviços. Essa proposta, a previsão é de que ela ainda seja avaliada pela Câmara neste ano e que a reforma tributária como um todo ela seja fatiada. É, a Câmara vai ficar com alguns temas, o Senado com outros temas e aí sejam analisados separadamente assuntos como a unificação de tributos, também o imposto de renda e o próprio presidente Bolsonaro pediu para que a proposta não venha com uma ideia que já foi muitas vezes ventilada pelo ministro Paulo Guedes, que seria a criação de um novo imposto sobre transações financeiras, que muitos chegam a comparar com a antiga CPMF. Bom, a expectativa do Congresso Nacional é que a reforma tributária seja aprovada até o final deste ano, já que 2022, por ser ano eleitoral, se torna um cenário muito mais difícil para aprovação de propostas polêmicas. Então, vai haver esse esforço aí de lideranças do Congresso junto ao governo para se aprovar pelo menos alguns pontos da reforma tributária até o final de 2021. Kalina?
Muito bem, Levi. Obrigadão pelas informações. Bom trabalho para você. São 4 horas e 52 minutos. O sistema Cantareira começa a estação mais seca do ano com níveis preocupantes. Quem conta para a gente é a Lívia Fernanda.
O sistema Cantareira inicia o inverno com a menor quantidade de água armazenada comparada aos principais reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo. Durante o outono, choveu 53,7% a menos do que a média histórica no reservatório, de acordo com dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Com isso, o sistema Cantareira termina o outono com um volume 6,5% menor do que no início da estação, em 20 de março. No primeiro trimestre deste ano, o volume de chuva na região foi o mais baixo desde o final da crise hídrica em 2016. Outros reservatórios também tiveram déficit de chuvas em relação às médias históricas do outono. Nesta segunda-feira, o Alto Tietê registrava um volume de água 6,5% menor do que no início da estação e o Guarapiranga 12,3%. Outono e inverno são naturalmente as estações mais secas do ano. O problema é que o verão de 2021 teve menos chuva em relação à média histórica, ou seja, os reservatórios começaram o período úmido com menos água armazenada, como explica a meteorologista da Amper Consultoria, Heloísa Pereira.
E as expectativas não são boas. Nesses próximos 4 meses, pelo menos, até o início da primavera, o tempo deve ficar bastante seco. E mesmo quando a primavera começar, lá no final do mês de setembro, demora para a atmosfera começar a apresentar uma resposta expressiva e as chuvas retornarem de forma regular. É por isso que, principalmente, no mês de novembro, tem risco, sim, de racionamento por atendimento da carga diária que a gente precisa para atender todos os setores da economia no Brasil.
A Sabesp informa que a queda no nível das represas é normal nesta época do ano devido ao período de estiagem e ao volume baixo de chuvas. A projeção da companhia aponta níveis satisfatórios para passar pela estiagem até setembro.
4h54, vamos lá para Brasília acompanhar mais um trecho ao vivo da CPI da Covid.
No estado, houve mobilizações populares o tempo todo. Esse processo político, ele instabiliza a política, de alguma maneira. Uma epidemia sempre instabiliza o processo político, né? E o presidente foi instado muitas vezes aí a um grupo grande de pessoas. Ele vai do jeito que ele acha que tem que ir. O que eu sempre procurei dizer é que a máscara, de alguma forma, protege. Ele tem usado máscara, eu tenho visto ele usar máscara em praticamente todos os eventos em ambiente fechado, né? Em ambiente aberto, eu vi. O que eu acho é que o presidente, ele mede, ele tem instinto para medir o que é importante. E eu tenho certeza de que ele fez tudo o que podia para que essa pandemia tivesse os recursos necessários, tivesse as políticas fossem... Ele chamou atenção para mudanças na questão política, da estratégia dos governadores, que não foi ouvido, né? Então, eu acho que ele está fazendo o que ele pode, da maneira que ele sabe fazer, né?
Irão, me desculpe o abuso e peço desculpa, querida colega. Só para dar os dados de Araraquara e Chapecó, que foram citadas várias vezes e só agora me chegou aqui.
São 4 horas e 55 minutos e a gente fica por aqui. Daqui a pouquinho você acompanha o 3 em 1. A gente volta amanhã com muito mais informação e toda a cobertura sobre a CPI da Covid. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Copa América 2021 é na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito fácil direto nas lojas. Ainda bem que tem.
Jovem Pan News.
O pagamento da parcela do 13º salário vai beneficiar aposentados, pensionistas, doentes ou pessoas inválidas. E seguirá este calendário para quem recebe até um salário mínimo. No dia 24 de junho, o pagamento é para o final 1. Dia 25, final 2. 28 e 29, finais 3 e 4. E dia 30, final 5.
A liberação da segunda parcela do 13º salário vai injetar na economia cerca de 52,7 bilhões de reais. De acordo com o governo, representa 50% do benefício. E o final do pagamento termina no dia 7 de julho.
Mas quem receber o benefício sofrerá um desconto proporcional do imposto de renda. Quem tem até 64 anos, com renda superior a R$ 1.903,98. E o segurado com 65 anos, com renda superior a R$ 3.807,96. O governo acredita que o dinheiro vai contribuir para o aquecimento da economia.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu, que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYD